Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana.
E o meu é Liane.
Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar.
Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar.
Periquitos e periquitas, a mais um episódio dessa quarentena. Oi, Li, tudo bem? Você tá aí?
Oi, Li. Alô? De pijamão e de roupão.
Pijama é a nossa referência neste momento de quarentena, ainda mais nesse frio agora, né? Não quero nem tirar. Então, vou apresentar a nossa convidada para vocês. Vamos ver se vocês desvendam até o final quem ela é. O nome dela é Vitória Carolina. Ela não é mais um talento promissor dentro da indústria fonográfica nacional. É uma realidade como cantora e compositora, dona de uma voz que hipnotiza e faz a gente se apaixonar por suas melodias. A artista integra a seleção de artistas do Midas Music, gravadora do produtor Rick Bonadio, ao lado de nomes como Vitor Clay, Joelma, Di Maria, Amado Batista e tantos outros. Sua história na música não começa ontem. Aos 10 anos, já aprendia com seu pai os primeiros acordes de violão, antes mesmo de começar a cantar, algo que só começou aos 12. E já aos 14, começou a trabalhar com música cantando em bares em sua cidade. A menina de Cascavel, Paraná, decidiu então desbravar o mundo. Já adulta, desembarcou em Dublin, onde viveu por 8 meses. Por lá, respirou e viveu a música. Tocava pelas ruas e pelos bares da cidade europeia. Ela é a Vika, já lançou 3 singles pelo Midas Music. Entre elas, ela é a Dela, a canção mais bonita, e Pausa, que ficou conhecida mundialmente. Além de participar em duos com outros artistas da casa, como o Di Maria. A cantora foi descoberta durante um workshop organizado pela gravadora. E de lá para cá, o casamento entre Midas e Vika se torna cada dia mais maduro e vitorioso. Inspiração para as mulheres pela perseverança que levou a alcançar o seu sonho de ser cantora, Vika, apesar de ter somente 24 anos, já traz consigo a responsabilidade de representar as mulheres que, como ela, querem transformar o mundo em um lugar melhor. Longe de atitudes transgressoras ou radicais, as armas que a artista empunha para fazer essa mudança são a música e o amor. Bem-vinda, Vika! Tudo bem?
Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa.
Olá, eu estou muito bem. E você, Giovana, Liane? Muito feliz de estar aqui conversando com vocês no Periquito Podcast.
Que bom! Seja bem-vinda ao nosso papo super descontraído e tranquilo. A gente quer te deixar bem à vontade e aqui pode falar tudo que tu quiser e tudo tem direito.
Tá bom.
E a gente agradece também você, por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui conversando com a gente. Muito obrigada, viu, Vika?
Eu que agradeço.
Então, Vi, olha só, você disse que numa conversa que a gente teve no outro dia, tu me tinha dito assim, eu já contei minha história tantas vezes que parece que todo mundo já sabe. Mas, na verdade, a maioria das pessoas não sabem que você começou na música tão novinha lá, com teus 12 anos. E que tu cantou lá pelo Rio Grande do Sul, no Brasil, você que é aí de Cascavel. Conta pra nós um pouco da tua trajetória, da tua história, da tua família. De onde surgiu esse amor pela música e pela composição, né, das tuas letras também.
Então, surgiu quando eu era criança já. Meus pais, eles cantavam em um coral E eles me levavam junto nos ensaios. E sempre tinha eventos, encontro de corais, festas com os amigos. E eu tava sempre junto, né? Era sempre um momento muito divertido. Eles cantando com os amigos. Eu acho que desde criança eu fui gostando disso, pelo ambiente mesmo. Era muito feliz sempre estar no meio de tudo isso acontecendo. E aí eu fui me envolvendo aos poucos, né? Meu pai me ensinou a tocar violão depois de um tempo. Pedi pra ele me ensinar. E aí eu aprendi a cantar. Meu pai colocou eu numa aula de violão. E aí eu cada vez fui aprendendo mais coisas, né? Fui buscando na internet também novos conhecimentos, novas músicas. E comecei me apresentando nos palcos de rodeios, né? Tradicionalistas do Sul.
Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? É a verdade, não minto. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar. Tô aí firme para o meu berrante tocar.
Mata onça mesmo?
Mata. Aqui tem coragem. É tanto que até não devemos falar isso não, devido a algum guarda do meio ambiente, as autoridades do Ibama. É ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, né? Mas coragem tem e depois que aconteceu, né?
Quantas onças você já matou?
Pra quem não sabe, acontecem no sul, né? Principalmente, acontecem rodeios. E aí tem competições de canto. Na verdade, é no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande, é bem forte no sul do Brasil. Mas tem em outros estados também. Só que no sul é uma tradição bem forte. E aí eu comecei cantando nesses rodeios. Que tinha concurso de dança, concurso de poesia, de canto. E aí, assim, tinham várias categorias. Então, eu comecei cantando na categoria prenda infantil. E aí era,
assim,
era bem divertido, assim. Você escolhia uma música pra interpretar, você podia tocar ou podia chamar alguém pra tocar pra você. E tinham jurados, que eles te avaliavam quanto à performance, afinação, interpretação. E no final tinha premiações, né? E eu comecei cantando nesses rodeios. Então foi uma escola, assim, no começo, porque eu já comecei sendo avaliada, né? Desde que eu comecei a subir nos palcos.
E tu cantava música tradicional gaúcha?
Sim, tinha que ser música tradicional gaúcha. Do folclore gaúcho.
Mateando ao pé do braseiro, conto causos e amedota, e o fogo, velho campeiro, me aquenta o bico da bota, e pra cantar o Brasil inteiro, saí do fundo da grota. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado.
E a tua voz, ela, quando tu começou a cantar, imagino, claro, quando criança, da menina eu imagino que mude menos a voz, né? Mas enfim, a tua voz já tinha esse aveludado na voz, ou tu aprendeu e melhorou muito na aula de canto, enfim?
Ah, eu melhorei, minha voz mudou bastante desde que eu comecei a cantar, bastante mesmo. Mas é um processo, né? Até você descobrir a forma mais, digamos, natural de se cantar. Porque quando eu comecei, eu não tinha muita visão, assim. Era muito intuitivo, eu não tinha técnica nenhuma, né? Eu cantava porque eu gostava e eu cantava o que eu conseguia cantar. Mas depois de um tempo, eu fiz aulas e fui estudando até achar a minha voz natural, digamos assim.
Pois é, esse negócio de cantar da forma correta é muito importante, porque hoje em dia tem muitos artistas que fizeram sucesso há anos atrás e que cantavam de qualquer jeito, do jeito que o dom veio, né, pra ele. E hoje muitos desses artistas têm problemas nas cordas vocais porque usaram a voz de uma forma incorreta, né, forçaram demais, né, então tem que tomar todo esse cuidado, né, porque depois você pode perder tua voz futuramente.
Sim, muito cuidado, inclusive eu mesma já tive problema, já tive que fazer tratamento, então hoje é um cuidado que eu tomo, assim, quando eu canto, né, pra aquecer, cantar da maneira correta, não forçar. É muito importante, porque ficar sem cantar, assim, é horrível. É o que eu mais amo fazer. Então, é o bem mais precioso que eu tenho, né? Minha voz.
Sim,
tá. E aí, de criança, já começou a cantar nos rodeios e ganhar prêmios da prenda mais linda de ter cantado lindamente.
Ela é linda, né?
Ela é linda.
A voz é linda. Porque ela é linda.
E conta, e daí? E de lá, e como é que foi a evolução até chegar à Vika?
Então, foram vários processos, né? Aí eu comecei a me apresentar em bares na minha cidade, depois de um tempo, com 14 anos. E aí eu já tocava um repertório MPB e tal, né? Alguns clássicos do MPB. Eu tocava bastante Rita Lee, Kid Abelha, tocava alguns sambas até, Noel Rosa. Coisas desse tipo, Ana Carolina, Maria Gadu. E fui evoluindo, assim, quanto ao que eu gostava de tocar, o que eu sabia tocar e conseguia fazer, né? Com o tempo eu fui descobrindo o que mais encaixava pra mim, que eu gostava. E aí, depois eu tive bandas também. Na época da faculdade, eu tive duas bandas. Uma banda de reggae e MPB. E uma banda de rock, que a gente só cantava e tocava rock internacional, assim. Era
super eclética.
Batia cabelo. Sim, e eu experimentei várias coisas, assim. Imagina, comecei cantando música gaúcha, depois fui pra MPB tradicional, depois fui pro reggae, depois fui pro rock and roll. Então, foram várias coisas, assim, que eu fiz até descobrir o que eu queria fazer, sabe? Eu acho que é todo um processo.
É, sim. É interessante você se permitir se expor a vários estilos, porque daí você pôde ver onde é que você assim, realmente se encontrava, né?
Mas eles não dizem que tem uma coisa assim, tipo assim, que o artista tem que saber o que ele quer cantar. E não jogar pra todos os lados, todos os tipos de música, porque o povo tem que te identificar com um certo tipo de música. Ou não, isso não é correto que eu tô falando. Tô falando das coisas que eu vejo naqueles concursos musical que os jurados sempre perguntam, né, pra quem vem cantar. Tá, mas quem é você na música, né? O que, que você quer cantar?
Você vai testando até achar o que você mais gosta, sabe? Acho que é natural pra cada um. E por mais que eu tente fazer alguma coisa diferente do que eu ando fazendo, fica com uma característica peculiar minha, entendeu? Às vezes eu faço uma música e falo, nossa, isso tá bem diferente. Aí eu mostro pra alguém e falo, nossa, tá bem diferente, o que você acha? Não, tá bem a sua cara, sabe? Por mais que a gente às vezes ache que tá diferente, tem uma característica sempre presente, assim, a voz, o timbre, que leva pro mesmo universo. Por mais que seja um ritmo diferente, um estilo diferente, uma letra que fala algo diferente do que eu tô acostumada a falar nas músicas, sabe?
Pois é, Liane, quando tu escutou a voz dela aqui, quando a gente começou a ligação, tu não acha a voz dela, parece que é exatamente a voz da música. E pra mim isso é algo diferente, porque geralmente quando a gente escuta o artista falar, é diferente da voz dele quando ele canta. Então eu acho que uma das primeiras pessoas, cantoras que eu comecei a conversar, eu disse, meu Deus, é ela mesmo, é a voz dela.
Ela canta natural, ela não força, assim, ela não tem uma dupla personalidade, né? Ela não é
uma dupla personalidade de voz.
Ela não tem uma dupla voz, assim, a voz, é igual o pessoal fala que quando você fala uma segunda língua, você a tua entonação de voz, a tua voz é diferente quando você tem uma segunda língua.
É, então, verdade, é verdade.
Dizem isso, né? Mas ela, a voz dela é exatamente a mesma, falando e cantando. Ou seja, ela é nata na música, né?
Isso é muito bom. Isso é muito bom. Claro que pra cantar a gente tem algumas técnicas, a gente imposta um pouco diferente a voz, mas tem que soar natural, né? Você não pode mudar a sua voz pra cantar. Quanto mais natural, melhor, eu acredito.
Sabe o que eu fico imaginando? Tu novinha, com 12 anos, lourinha, bem bonitinha lá, cantando. E aí eu imagino todo mundo assim, hipnotizado. Meu Deus, que coisa linda. Porque...
Ah, mas com 12 anos não era tão bonitinha assim, não. Eu fui melhorando com o tempo, pode apostar.
O tempo te fez bem, tipo pra mim, assim.
Mas, em todos assim, os aspectos, eu acredito.
Como é que foi pros seus pais, assim, ver você tão novinha já, começando a tocar fora e tal, assim, sempre algum deles estava te acompanhando? Qual deles você viu, assim, que te, assim, os dois te deram total apoio, ou foi mais a tua mãe, ou foi mais o teu pai, assim, qual dos dois você percebeu, assim, que segurou na tua mão e tava com você lá em todos os momentos, desde o comecinho?
Os dois sempre me apoiaram muito, mas meu pai sempre esteve mais presente. Quando eu ia tocar em algum lugar, ele que me levava, né? Ele que ficava junto, acompanhava. Inclusive, quando eu era mais nova, ele que conversava com os donos dos bares, dos lugares, pra falar que eu cantava, né? Porque eu não tinha credibilidade nenhuma. Imagina só. Hoje me deram 14 anos, faz poucos dias, e eu já tenho 24. Imagina quando eu tinha 14. Então, eu precisava de alguém pra... pra falar por mim, assim, né? Pra dar credibilidade.
Por isso que eu digo, tu tava lá em cima do palco e o pessoal devia ficar olhando assim, oh meu Deus, que coisa bonitinha cantando.
É
que parece
já
uma
era
criança.
Algo sério, né? Tocar numa noite, num bar, é algo, né, um profissional, é algo sério. Você tá gerando entretenimento pra várias pessoas ali.
Então imagina assim, a emoção do teu pai, eu imagino a emoção do teu pai hoje, vendo que o esforço dele de acreditar no talento da filha dele, acreditar que a filha dele ia dar certo, que a filha dele ia ser reconhecida e ir lá bater na porta dos estabelecimentos, falar com as pessoas. Imagino ele hoje orgulhoso, né? Assim, olhando pra ti, dizendo assim, valeu a pena, hoje eu consegui fazer com que a minha filha conseguisse seguir o caminho dela.
É, hoje eu que ensino ele a tocar violão.
Ai,
ele que me
show!
Ensinou, e esses dias eu tava até ensinando uma música minha pra ele. Foi bem legal. Ah. É, ele tá bem feliz, a família inteira tá bem feliz, né, com esse momento, mas é sempre só um começo, eu costumo dizer, são vários começos, né? Só
Sim.
são momentos diferentes.
É verdade. Mas me conta, você tem a tua carreira de música, né, no Brasil, que a gente já sabe que é uma carreira complicada, mas você comentou com a gente que você fez faculdade, e a gente sabe que você fez faculdade de engenharia civil. De onde entrou a engenharia civil aí no meio do caminho, se tu já tava assim, meio que enveredando pra música, né? Por que não fazer uma faculdade de música e sim de engenharia civil? Como é que foi aí ser engenheira civil e cantora? E pra ti, o que a engenharia civil representa hoje?
Então, eu sempre fui muito engajada na música desde cedo, mas aí, quando acabou meu ensino médio, eu tinha 16 anos e precisava escolher alguma faculdade, né? E eu não queria fazer música, sinceramente, porque assim, a visão que eu tinha do curso de música era, bom, se eu não tiver uma carreira como cantora, eu vou ser professora de música, né? Caso eu faça uma faculdade de música. E não era o que eu queria pra mim, sabe? Eu queria estar nos palcos, queria estar fazendo o meu som. Então eu escolhi outra coisa, porque minha mãe na época disse, bom, minha filha, você é muito nova ainda, você precisa fazer uma faculdade, então faça um curso que possa te trazer uma estabilidade financeira, né, no futuro, caso a música não funcione, né, como se fosse um plano B. E como Sim. Eu tenho vários tios e primos que trabalham já na área de engenharia civil, e aí eu pensei em fazer engenharia civil pela facilidade de ter alguém pra ajudar na família, caso um dia eu fosse trabalhar na área, sabe? E é uma área que é bem intrigante, assim, eu não fiz engenharia civil forçada, assim, foi um curso muito interessante pra mim, porque engenharia é muito amplo, né? Você não estuda só como construir uma casa, construir um prédio, ou calcular alguma viga, alguma coisa assim. Você estuda como administrar, né, um canteiro de obras, como administrar funcionários, como calcular prazos, se vai dar certo, qual a taxa de retorno do teu investimento. Isso é uma coisa que você pode levar pra tua vida pessoal em qualquer profissão, né? Então, eu acredito que foi um curso muito bom e fiz várias amizades que foram muito importantes e levo até hoje comigo, além de tudo.
E tu continuava cantando durante a faculdade, tu te dividia entre cantar nos bares e fazer show, não sei se é o caso, e a faculdade?
Sim, durante a faculdade inteira eu sempre tava tocando, sempre chamando os meus amigos pra ir junto, inclusive. E foi na faculdade que eu formei uma banda com um veterano, né? Que tocava guitarra, e aí a gente começou a conversar e a gente fez uma banda de rock. E a gente tocou bastante, assim, na época da faculdade, em vários pubs aqui na cidade, nas cidades próximas. Foi uma época muito, muito legal.
Eu imagino nas festas da universidade, hein? A banda da universidade.
Sim, foi. Foi um tempo muito bom.
Qual era o nome da banda?
Vitória e os Augustos.
Tá afinado? Tá, vai.
Ah. Era o nome da nossa banda. E os Augustos, porque, assim, a formação original da banda eram dois Augustos e eu, né? E a gente ficou naquela, nossa, que nome a gente vai dar? A gente não tinha ideia. E daí a gente criou um grupo no WhatsApp pra gente conversar, né? E daí o nome do grupo ficou Vitória e os Augustos. E a gente ficou,
que show.
Falou, poxa, pode ser esse o nome da banda, né? Por que não? E aí foi.
Adorei. E vocês tocavam fora da faculdade, tocavam também em barzinhos, em show, fazia shows?
Sim, sim. A primeira apresentação nossa foi na faculdade, mas depois a gente tocou em vários lugares, inclusive em outras cidades aqui perto, né? De onde eu moro.
Olha.
Morava, no caso, porque agora eu moro em São Paulo, é que eu tô em Cascavel agora.
Que a gente gostaria que tu comentasse um pouco, e vem muito ao nosso encontro também, a Liane tá aí fazendo mestrado no exterior. Você também fez um intercâmbio no exterior, você foi pra Irlanda, aonde lá tu nos contou que tu cantava e, em inglês, inclusive, né, e viveu de música. Por algum momento tu pensou em ficar fora do Brasil mais tempo, morar por lá, ver quais seriam as oportunidades, se especializar mais em música lá, de repente, ou não? Foi só por um curto período de tempo e...
Passou pela minha cabeça ficar mais tempo lá. Mas assim, eu voltei porque o meu objetivo sempre foi fazer a minha música, sabe? Minhas composições. Eu falo inglês, não sei se falo mais tão bem, eu acho que não falo mais tão bem, porque já faz um tempo que eu voltei. Enquanto eu tava lá morando, eu tava indo bem no inglês, mas escrever em inglês não é a mesma coisa, eu não consigo me expressar tão bem quanto em português. Então, por mais que tenha sido uma experiência linda, eu tocava na rua e todo mundo gostava, sabe? Eu era muito bem querida lá, assim. Era valorizada como cantora, como musicista, mas assim, preferi voltar por causa da minha língua, sabe? Por causa disso.
É verdade. A gente entende. A gente até conversando, eu e a Giovana, outro dia, a gente falou que a gente até tem amigas que não são brasileiras. Mas, às vezes, a gente quer desabafar, assim, contar alguma coisa. E não é a mesma sensação de alívio quando você conversa com alguém que não fala português, para quando você conversa com alguém que fala português. Porque quando você fala em português, você usa exatamente todas as palavras e expressões que você quer usar. Em inglês, às vezes, trava alguma coisa, você não fala exatamente do jeito que você explicaria se fosse em português, né? Então, você nunca vai conseguir passar exatamente o mesmo sentido, né? Do que se você estivesse falando em português. Agora, eu lembro você falando da... Tipo, você tocava na rua. Aqui em Sydney tem um caso bem interessante. Tem uma cantora australiana, novinha também, assim, tipo você, que ela não fala português, nada, fala nenhuma palavra, ela entende, mas ela canta várias músicas em português com uma pronúncia perfeita, que você jura que ela tá entendendo o que ela tá cantando, ela canta a música inteira, principalmente a música Evidências. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Ela fez maior sucesso entre os brasileiros cantando a música.
Ah, é verdade.
Caramba!
E ela tá aqui cantando. E nessa loucura. Aí quando ela termina, os brasileiros chegam perto dela e falam, começa a pedir música em português, falando ela. Ah, sorry, I don't speak Portuguese. Aí o pessoal, como assim que não fala português? Tá cantando a música bem direitinho. Mas ela decorou algumas músicas. Segundo ela, ela teve um namorado brasileiro que terminou com ela e aí ela ficou desiludida. E daí ela.
Por isso que ela canta Evidências.
Evidências que eu pensei.
Evidências foi a primeira, que daí abriu as portas, agora ela canta algumas outras também. Mas por causa disso ela aprendeu, mas ela não sabe. sabe falar português, nada. E eu fico impressionada como ela canta bem em português sem saber falar português.
Incrível mesmo.
Acho que a Liane tem razão em relação a isso, porque isso reflete exatamente o que a Vika estava falando em relação à música, né? Como se expressar na nossa língua mãe é muito mais profundo. A gente consegue usar o vocabulário de forma muito mais exata, né? No sentido de expressar os nossos sentimentos. Mas, Vika, tu falou que tu tocava na rua, na Irlanda. E o frio, guria? E o frio que tu passou?
Então, eu fiquei 8 meses. E eu escolhi os meses, assim, estratégicos pra não passar tanto frio. Então, eu tentei fugir do inverno, sabe? Então, fui em março e voltei em novembro. O período mais frio é dezembro, janeiro, fevereiro, né?
É.
Que é invernão, assim. Então, eu tocava na rua e eu lembro que em novembro, pouco antes de eu voltar pro Brasil, tava ficando muito frio, assim. E mesmo assim, eu ia tocar na rua. Então, era tipo a sensação térmica de 0 graus, assim.
Ai,
e eu lá,
Deus.
De luva, cachecol, gorro, tocando. Só que, assim, quem mora lá é acostumado. Pra eles, pô, tá tranquilo, nem tá tão frio. Porque, pô, neva, é muito frio de vez em quando. Então, 0 graus é, pô, tá friozinho. Dá pra botar um casaquinho. Pra gente, não. Pra gente era horrível de frio. Mas, assim, foi um desafio mesmo tocar em... como eu vou dizer, situações adversas, sabe? E foi uma grande experiência pra mim.
Sim, eu fico vendo o pessoal aqui que toca na rua aqui, os artistas de rua aqui em Sydney, quando tá no inverno, porque o inverno aqui é junho, julho e agosto, mas não chega nem aos pés do inverno da Irlanda, Deus o livre. Aqui não faz 0 grau. Talvez de madrugada, assim, quando tá todo mundo dormindo, sei lá, 1 hora, 2 horas da manhã, mas não durante o dia e a noite. Mas o pessoal tá lá e aqui venta muito, e aí eu fico vendo lá o pessoal cantando, tocando lá os violinos. E eu fico, meu Deus, eu tô doido pra entrar aqui na estação do trem, que é quentinha e esse coitado tá ali, vai ficar quantas horas mais ali tocando, pegando esse vento, esse frio. Eu admiro muito, assim, mesmo. Quem tá tentando mostrar o seu trabalho, a sua arte. Eu admiro bastante.
E quando tu chegou lá na Irlanda, tu foi pra fazer um curso de inglês, conta um pouco da tua experiência lá e como é que tu conseguiu te encaixar na música lá.
Tá, então, quando eu me formei, no começo de 2018, eu decidi viajar, né? Junto com um amigo meu, que continua na Irlanda, inclusive, o Lucas.
Ah,
a gente se formou juntos e resolveu viajar, né? Encarar um novo desafio. E eu já fui com a proposta de tocar na rua, porque eu sabia que a cultura lá envolvia bares e a cerveja, né? E os músicos de rua. Então eu já fui com essa visão. Mas eu cheguei lá, eu não tinha nem violão, eu não tinha nada. Eu comecei a conversar com as pessoas que tocavam na rua, perguntar como funcionava, porque eu não sabia, eu só sabia que existia, né? Mas não sabia o que precisava pra tocar na rua. Aí eu fui descobrindo aos poucos que precisava de uma permissão. Aí eu descobri como fazer, né? Precisava de um equipamento que funcionava, sem ligar na tomada. Precisava comprar uma caixinha de som, precisava do violão, precisava do cabo. Aí aos poucos eu fui comprando, fui investindo meu dinheirinho. Era muito caro, porque a cotação era 5-1 na época, né? E daí era tipo um dinheiro assim, contado, assim, que a gente tinha pra passar os meses lá. E a gente tava contando que a gente ia conseguir um trabalho, ia conseguir se manter, né? A gente tinha um dinheiro pra passar um tempo só. E aí eu comprei uma caixinha de som, fui tocar na rua, consegui um dinheiro. Depois troquei a caixinha de som, comprei outra melhor. Aí eu fui indo, fui descobrindo. Aí de repente fui convidada pra cantar em um pub. Aí comecei a me apresentar em vários pubs. E cheguei até a cantar em casamento. Cantei num casamento de irlandeses lá. E...
Uau, que show!
Tá, assim, tocar na rua era muito incrível. As pessoas paravam pra assistir, tiravam foto, queriam conversar. E tinham pessoas de vários países, sabe? A Europa inteira visita a Irlanda pra fazer festa, né? Porque a Irlanda é um país conhecido pela bebida e pela festa, né? Pela cultura do St. Patrick's e tudo mais. Então, era muito divertido tocar na rua, porque as pessoas interagiam mesmo, sabe?
Eu até penso assim, apesar de a comunidade brasileira provavelmente deva ser grande lá na Irlanda, assim como aqui na Austrália também é muito grande, mas o sucesso para ele estourar no país inteiro, ele tem uma barreira maior, né, do que se você tá no teu próprio país, porque você pode fazer sucesso dentro da comunidade brasileira do país que você tá, mas aí a comunidade brasileira é uma parcela do país inteiro, né, para você explodir no país inteiro, daí tu tem que estar na língua.
Tem que cantar em inglês.
Momento Piu Piu Patrocínio. Se você
você aí que está nos escutando nesse momento gosta do nosso podcast e gostaria de contribuir com a gente, seja um serviço, uma doação, uma dica, uma sugestão, estamos super abertas a qualquer tipo de patrocínio. Lembrando que esse podcast é inspirado na ideia de querer ajudar as pessoas que moram, estudam, passeiam no exterior, trazendo informações interessantes e pertinentes aqui da Austrália.
Esse episódio tem o Amortrocínio do Tiago Verde, o nosso editor, que oferece o seu lindo e eficiente serviço de edição, deixando o nosso conteúdo ainda mais leve, agradável e disponível para os nossos ouvintes.
E uma das nossas apoiadoras é a Bright Beach, uma empresa australiana de viseiras de praia, que juntou-se a nós para vestir os nossos convidados com viseiras estilosas e oferecer descontos nos seus produtos online para os nossos ouvintes. Confere lá o site brightbeach.com.au.
E se você quer dar aquele up no seu inglês, ou precisa aprender urgente a se comunicar, mas prefere grupos personalizados conforme a sua necessidade, ou ainda quer aprender a estudar inglês e não sabe nem por onde começar, que tipo de ferramenta utilizar, o que tem disponível online, então os seus problemas acabaram. Junte-se agora mesmo ao curso Have Better Conversations com o Sávio Meirelles, nosso outro parceiro. Além de professor de uma escola super conceituada aqui em Sydney, ele tem o seu próprio curso de inglês agora, oferecendo duas versões deste curso. O presencial, para as pessoas que moram aqui em Sydney, e também um curso online, chamado Mindset e Estratégias para Estudantes de Inglês. Entre em contato pelo Instagram com @SavioMeirelles e @HaveBetterConversations.
E se você também quer embarcar no puleiro das periquitas, nos patrocinando, entre em contato com a gente pelo nosso site periquitopodcast.com ou pelo meu Instagram, @LianePeixoto, ou da Giovanna, @JoBrolese.
Agora, bora lá pro nosso Piu 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 Piu.
Me diz uma coisa, Vika. Depois da música Pausa, você passou a ser conhecida em vários países, inclusive aqui na Austrália. Nós mesmos, né, a gente comprovou que a gente viu que o teu Instagram, ele tava com 15 mil seguidores, assim que a gente conheceu você por causa da música Pausa. Daí, de repente, você já tava com 30 e agora tu já tá com 55 mil seguidores. Eu acho que até o final, até esse episódio ser publicado, ela já vai estar lá perto dos seus 100 mil seguidores.
É verdade.
Caramba, tomara.
Crescimento exponencial.
Ó, é porque o negócio tá bom. Além da gente estar vivendo, assim, um momento em que as pessoas estão vivendo um isolamento social, estão carentes, né? E a música, muitas vezes, é um refúgio e um acalento. Como você tem lidado com as diferentes mídias sociais e qual o alcance dessas mídias na tua vida hoje?
Então, desde sempre eu procurei estar bem presente nas redes sociais. É uma coisa difícil, é um desafio, né? Porque você tem que se preocupar com várias coisas. Cantar, escrever e, ao mesmo tempo, se comunicar bem, né? Porque teu público tá onde? Hoje, né? Principalmente agora nesse momento de quarentena, o público tá na internet. A gente não pode fazer show, a gente não pode encontrar as pessoas pessoalmente na rua. Então, você tem que desenvolver o teu marketing, tua estratégia, digamos assim, nas redes. E aí, pô, tem várias, você tem que estar em todas, porque quanto mais pessoas você conseguir atingir, melhor, né? E eu sempre procurei, assim, divulgar meu trabalho de forma efetiva em onde eu conseguia, né? Na internet.
E a música Pausa, como é, qual foi a inspiração, assim, pra ela? Foi esse momento de crise? E quanto tempo demorou pra ela ser escrita e a gravação dela? Quando você gravou ela, gravou toda de uma vez? Foi gravando aos poucos? Qual a tua sensação, assim, a tua emoção? Porque quando eu já vi alguns músicos, né, mostrando o processo deles de construção de uma música, e aí é sempre uma emoção diferente, desde a escrita da música, daí a construção da melodia. Parece que quando faz a melodia, parece que nasce, assim, um espírito, né? Assim, o espírito da música nasceu. E é quando junta melodia com letra, muitos vão até as lágrimas, assim, de emoção, né? Do que aquela música representa. Conta, assim, sobre a história.
É muito interessante como a junção das palavras com a melodia, a harmonia, traz sensações, né? E diferentes pra cada pessoa, inclusive. Então, essa música Pausa eu escrevi dia 25 de março e foi muito rápido, assim, foi incrível, porque são processos diferentes pra escrever as músicas, né? Pelo menos pra mim. Eu faço de várias formas e maneiras diferentes. E essa música eu escrevi em 2 horas, foi muito rápido, assim. E a letra já veio junto com a melodia. Então, tipo, a primeira frase veio na minha cabeça. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Veio junto, assim, não foi primeiro a letra e depois a melodia. Veio de uma vez só, assim. E aí eu fui desenvolvendo o resto. E eu realmente pensei em escrever sobre o que eu tava vivendo, sobre o que todo mundo tava vivendo, né, no momento. E aí eu terminei e gravei em casa. Eu tenho equipamento de gravação aqui. E eu costumo sempre fazer uma pré-produção das minhas músicas de forma bem simples e caseira, com as coisas que eu tenho aqui. Então eu gravei o violão, depois eu gravei algumas vozes, fiz alguns arranjos e deixei no meu computador, né, como eu sempre faço. Aí eu resolvi tocar a música numa live, e aí todo mundo elogiou, poxa, que música linda e tal, e então eu resolvi gravar um vídeo e colocar no meu Instagram e daí mandei no WhatsApp pra minha família e tal, e a galera começou a compartilhar, e aí tomou uma proporção que eu não tava esperando, não tava imaginando, chegou na Austrália, pra você ter uma ideia, em vários países, e os seguidores começaram a crescer, assim, de forma incrível, e eu não tava esperando nada disso, foi realmente algo incrível, assim.
E aí, até antes da gente começar a gravar, a gente tava até comentando que você, inclusive, recebe mensagens de pessoas não brasileiras te perguntando sobre essa música, né, e tal, e você respondendo as pessoas, né, pra você ver até onde a tua música chegou, né, tá atingindo corações de não brasileiros, né, também.
Sim.
Tu acha,
inclusive,
Rita?
Só um adendo, eu recebi uma mensagem essa semana de uma mulher falando... Ah, eu não vou lembrar o país. Ela disse, eu não entendo nada do que você fala, nem do que você canta, mas eu acho lindo.
E
eu
Ai,
fiquei tão feliz com isso, sabe? Porque a música, ela já passa uma mensagem, mesmo sem você entender a letra, né?
É a melodia, né, da tua voz. Ela é muito confortante. Eu não sei se a palavra é correta, talvez ali me ajude. Mas é uma melodia, assim, até as palavras da própria... Da própria italiana que falou comigo aqui na Austrália, né, que a Liane tava comentando, ela fala assim, eu não entendo nada que ela fala, mas essa voz aveludada é muito agradável ao meu ouvido. Aveludada ela usou.
É. Tá vendo?
Mas tu, ô Vika, tu acha que a música pausa, claro, foi um conjunto de coisas, né, que aconteceu ali, porque é um momento que todo mundo tá vivendo, fala sobre uma temática muito pesada e revolucionária para todo mundo, né? Mas também tá todo mundo na internet, tá todo mundo ligado praticamente 24 horas em frente ao computador, em frente, ou trabalhando, ou passando tempo, enfim, tá todo mundo online. Tu acha que esse conjunto foi essencial para que explodisse essa música? Ou tu acha podia ser um processo natural e acabar acontecendo? Tu acha que o quanto a internet foi importante pra ti nesse momento?
Não, foi 100% importante, porque a música só ganhou a repercussão porque as pessoas começaram a mandar umas pras outras, né, o vídeo.
Exato.
Mas talvez em outro momento ela ganharia relevância também de outra forma, né? Não sei se tem como prever isso, mas foi fundamental as pessoas estarem conectadas nesse momento, buscando informações, notícias e buscando conforto de alguma forma, né, nas redes sociais, porque hoje, como as pessoas vão saber o que os outros estão fazendo? Poxa, eu tô em casa, mas queria saber o que os outros estão fazendo também por aí, nas casas deles. A pessoa entra nas redes sociais, entra no Instagram, vê o que o amigo tá fazendo. Então, é uma forma de ficar conectado, né? Mesmo estando longe.
Tá, então agora tu falou, tocou no assunto bem onde eu que tava pensando que a gente, no caminho que a gente iria agora mesmo. Porque a Liane vai responder também, como é que a música chegou até aqui? Porque eu tava falando pra Liane que eu não tenho tanto contato, assim, com as notícias do Brasil. Claro que as notícias, eu quero ver uma notícia de modo geral, eu posso entrar ali em qualquer site de notícias do Brasil e olhar. Mas a gente não tá constantemente sabendo o que tá acontecendo no Brasil, se tu não buscar por isso. A gente liga a televisão aqui e vai escutar notícias da Austrália, obviamente. Eu tava vendo um stories de uma pessoa daqui da Austrália, que é bem... Todo mundo conhece ela nas redes sociais, dentre os brasileiros, né? E no meio dos stories de coronavírus que ela tava falando, de proclamação do, o que, que o primeiro-ministro falou naquela semana e tal. No meio dos stories, parecia uma mensagem subliminar, sabe? Aquelas mensagens que vem da TV. O teu videozinho preto e branco ali, assim. Ah, olha, olha essa música interessante que eu encontrei. Pá, tava ali. E aí olha tocou essa. Ali, tipo, os segundos do story. E eu, nossa, que música é essa? Tipo, e já fui lá achar no teu Instagram pra ver a música inteira. E nisso eu achei maravilhosa a música e toquei pra Liane.
Já me mandou.
Toquei pra Liane. A Liane, nisso, ao mesmo tempo que eu mandei pra Liane, eu mandei pra um outro amigo, que adora música brasileira, enfim, toquei pra ele. Uhum. E ele mandou pra essa italiana, que depois até falou
contigo. Olha,
isso
é muito rápido, né? É muito
olha
rápido.
Olha só a comunicação, saí, como é que foi.
Eu também saí compartilhando nos grupos dos amigos, da família. Uhum. A gente ajudou a compartilhar também, Vika.
Obrigada.
Não, isso é muito louco, porque eu fico pensando assim, se a gente não tivesse todo mundo conectado nesse momento, a abrangência, o engajamento não teria sido tão grande como tem sido agora as coisas online, né?
Porque é um efeito dominó, né?
Exato, é impressionante isso.
Mas sabe o que é bom também, tá todo mundo conectado? Porque as pessoas, elas te conheceram através da música, que é linda, que a tua voz é maravilhosa, que a gente escuta e quer escutar de novo, e quer escutar de novo, e de novo, e de novo. Mas aí elas conheceram a Vika, através da sua página, né, do Instagram. E aí elas se apaixonaram pela Vika, pessoa, né? Vika artista e tem a Vika pessoa. E elas se apaixonaram pela pessoa também. E aí isso é interessante, porque aí cria aquele vínculo emocional com a pessoa também, né? E daí é que vira fã, né?
Sim, pô, que legal, eu fico muito feliz, tô recebendo várias mensagens muito lindas das pessoas falando, nossa, eu amei você, né? Tipo assim, as pessoas me conhecem só pelas coisas que eu posto nas redes sociais, isso já gera uma conexão tão profunda a ponto da pessoa gostar tanto, né, de acompanhar e de ver, é muito legal ver isso.
É verdade.
E como é que tu tem lidado em relação aos teus sentimentos e as, né, a Vika agora, como é que tu tem lidado com essas mensagens? Claro que é muito bom a gente receber elogio e mensagens agradáveis, mas também pensando no lado, porque eu não sei se tu sabe, Vika, meu lado é todo científico, né? Minha formação é toda em neurociência. Então eu fico pensando assim, essas mensagens de quanto mais elogios, certo, gera uma certa pressão também, né?
É.
Então, todos os sentimentos positivos geram sentimentos também, podem, na verdade, gerar sentimentos negativos em contrapartida também. Como é que tu tem lidado com essa questão dentro de ti, assim, de sucesso, ao mesmo tempo que, né, das emoções?
Acho que é muito bom receber elogios, é uma coisa que te motiva, mas é um pouco perigoso também você ficar nessa zona de conforto e acostumado a ser mimado, sabe? Eu acho que tem que manter a cabeça no lugar, assim. É, muita gente tá se identificando com a música, comigo, mas eu vou continuar, né, sendo quem eu sempre fui, fazendo o que eu sempre fiz, né, minhas músicas. Tá sendo muito bom, né, mas eu tô tentando manter a cabeça no lugar, assim, em relação a tudo que tá acontecendo.
Com certeza. E eu imagino também, assim, que além da história do ego, né, de que você massageia o ego por receber os elogios, como a Giovanna falou, vem também a parte da cobrança, de que você vai querer se cobrar pra ser cada vez melhor, e você fica tensa de será que
Nessa
música também vou ter o mesmo retorno, aí fica aquela ansiedade, porque se você não tiver o mesmo retorno, daí vem a frustração, né? E daí você não pode deixar se abater, porque cada música tá num momento diferente, tudo é trabalho, e aí tudo exige, né, a mesma dedicação. É como você falou, não pode ficar na zona de conforto. E tem sempre que tratar para que o fato de ter recebido bastante elogio não te cause uma frustração num trabalho futuro, caso não tenha o retorno que você esperou, né?
É, a gente sempre tenta ser melhor, assim. Minha próxima música tem que ser melhor do que a última. Eu penso assim, mas claro que às vezes não vai ter o mesmo resultado para as pessoas, né? Porque não depende só de mim, é uma série de fatores. Mas tá tudo bem se a próxima música não tiver tanta relevância quanto essa. Para mim tá tudo bem, né? O que importa é que eu continue fazendo, né? O que não pode é você se frustrar e falar, nossa, agora eu não quero mais, então se não tá dando certo. Eu acho que é um caminho, né? É um processo, você continuar fazendo. E ser sincera consigo mesmo, né?
Isso. Sempre tu vai ter o teu público fiel que vai amar as tuas músicas, né? Sempre vai ter aquelas pessoas que vão estar ali contigo pra sempre, né? Que vão estar te apoiando, que vão estar te seguindo, né? Vão estar te parabenizando pela tua música.
Tu te considera tranquila, Vika? Tu é uma pessoa calma, tranquila, assim como é a tua voz?
Sim, eu sou um pouco ansiosa às vezes, mas eu acho que eu sou calminha. Tranquilinha. Quando tô dormindo, então, um anjo.
Olha só, tu tinha nos falado antes que o teu estilo de música fica, hoje em dia, tá entre um pop com MPB, né? Uhum. A gente, né, fazendo a nossa pesquisa aqui, a gente viu no teu Instagram lá, você tocando com os meninos lá do Avesso, né? Conta um Sim. pouco como é que são feitas essas parcerias na música, como é que tu encontra eles, como é que funcionam essas parcerias e como é que dá esses casamentos de voz tão linda.
Então, eu me mudei pra São Paulo, contextualizando, né, o fato das parcerias. Eu me mudei pra São Paulo ano passado, em setembro, porque eu assinei contrato com a gravadora Midas, né, como a Giovanna leu no começo, o release, e lá eu conheci vários artistas. E eu fui convidada pra participar de alguns duetos, algumas parcerias, por eles mesmos, sabe? Eles gostaram de mim, gostaram da minha voz e decidiram me chamar pra fazer uma música junto. E foi muito legal, né? E então a gente lançou uma música juntos, eu e o Du. Tem um clipe no YouTube, né? Foi uma versão acústica de uma música que eu escrevi antes de me mudar pra São Paulo. E eu gravei uma música também com o Di Maria, que é um cantor que eu admiro muito, assim. Tem um clipe também, uma música muito linda que ele escreveu e eu fui convidada pra participar cantando.
Uou. Conta mais um pouquinho de como que tu chegou a... Como é que foi esse encontro teu com a Midas, né? A gravadora. A gente sabe que foi num workshop, mas conta pra nós, contextualiza como é que foi essa tua chegada lá em São Paulo e esse casamento com a gravadora.
Então, participei de um workshop, né? O Rick, ele é um produtor muito conceituado no Brasil, muito conhecido e respeitado, inclusive. E eu me inscrevi num workshop online para participar durante um dia inteiro, né? Era uma mentoria, assim, sobre carreira e música. Então, eu fui selecionada e passei um dia lá em São Paulo, nesse workshop.
O que tu tinha que fazer pra ser selecionada? Tinha que cantar? Não.
Tinha que mandar um... Se eu não me engano. Nossa, faz tempo que eu não me lembro. Eu acho que eu tinha que mandar uma música minha. Pra você ver, né?
Nossa, você já tava imaginando um reality show aqui.
Pois é. Eu acho que eu mandei uma música minha, daí o pessoal ouviu e selecionou, assim, os artistas que eles consideraram mais preparados pra participar, né? E aí eu fui selecionada.
Tipo aquelas audições de programas de música?
É, basicamente isso. Eles analisam o material de cada artista e escolhem os melhores, vamos dizer assim, né?
Como é que tu ficou sabendo desse workshop? Tu viu uma propaganda? Recebeu um e-mail?
Foi, na verdade a minha mãe viu. Minha mãe viu no Instagram dela e falou: filha, se inscreve. Olha, olha só, mamãe.
A mamãe conectada.
Super. E aí eu fui, foi muito incrível, assim. Eu fiquei encantada com o estúdio, assim, em São Paulo também. Eu nunca tinha ido pra São Paulo, já pra fazer conexão aérea, mas nunca tinha andado pela cidade. Foi a primeira vez que eu tava andando, assim, numa cidade tão grande. E é tudo tão diferente, né, da realidade, pelo menos aqui da minha cidade natal, Cascavel. Inclusive, diferente da realidade de Dublin, né, que eu morei. Apesar de ser uma cidade grande, muito turística, é outra vibe, outra atmosfera. E aí eu fui pra São Paulo, dei o estúdio, conheci o Rick. Fiquei encantada, né, com aquele universo. E depois de um tempo, eu recebi um e-mail do pessoal da gravadora falando que eles tinham gostado muito de mim, das minhas músicas. Passou um tempo, eu assinei contrato e me mudei pra morar lá, pra gravar as coisas lá e pra viver na cidade, né? Queria dar um passo a mais, digamos assim, fazer algo que eu nunca tinha feito antes. E acho que foi bem necessário, assim, sabe? Entender como funcionava São Paulo e conhecer gente nova, escrever música com outras pessoas e conhecer mais, né? Porque numa cidade pequena, que onde eu nasci, Cascavel, as coisas acontecem de forma bem diferente. E lá é tudo mais profissional, digamos assim. A música é algo muito profissional. E foi muito, muito bom, assim, ter se mudado, ter conhecido gente nova.
E o fato de tu estar em São Paulo, que é praticamente o coração onde tudo acontece, né? Você tá ali com um acesso mais fácil, né? A qualquer oportunidade que possa aparecer, você já tá lá, né? Já não tem a barreira de longe. Eu já tô aqui. Ah, quer falar comigo? Eu posso ir agora. Eu tô aqui, é só pegar. Pega o transporte e vou. Pega o carro e vou.
Sim, inclusive conheci vários ídolos, assim, vários artistas que eu admiro lá, pessoalmente, sim. Você ia num show... Ah, um amigo te convidava pra ir junto num show. Aconteceu. Aí, nesse show, você encontrava vários outros artistas que você admirava, assim, na internet. Pô, você descobre que as pessoas existem. Elas estão ali, são super acessíveis, sabe?
É verdade. Eu lembro, se materializa na tua frente.
Sim, eu lembro das primeiras vezes, assim, eu olhar pras pessoas e falar, cara, elas existem, elas estão aqui, sabe? É algo incrível, assim.
Fala o nome do primeiro artista, assim, grande, reconhecido nacionalmente, que quando tu olhou, assim, tu deu aquelas congeladas e ficou assim, aqueles 3 segundos de... Peraí, eu tô sonhando ou tô na vida real? Fala quem foi, assim, o primeiro.
Assim, o Rick não é um artista, né? Ele é o produtor.
Não, mas ele é um super profissional.
Mas, assim,
né?
Quando eu olhei pra ele, eu falei, caraca, é o Rick. Eu gelei, assim. E também quando eu conheci o Vitor, né? O Vitor Clay. Eu olhei pro Vitor e falei, caraca, é o Vitor. É uma sensação, é uma adrenalina, assim, que você sente de conhecer as pessoas que você admira.
E você fica nervosa de ter que cantar com eles ou trabalhar com o próprio Rick. Tu fica, assim, tipo, se sentindo aquele frio na barriga. Ai, meu Deus.
Sente, claro que sente. Ah, mas é uma coisa que com o tempo você vai se acostumando, assim, mas sente uma pressão, assim, caraca, é o Rick, eu não posso desapontar.
É, mas né?
Mas tu falou que tu tem um contrato com a gravadora Midas, e que provavelmente você também tinha uma agenda de shows e tal marcados pra esse ano. Mas daí veio o Covid-19, e aí como ficaram esses shows? Tiveram que ser adiados? Como que ficou a tua vida, assim? Como que ficaram os teus shows por causa da pandemia?
A gente tinha algumas datas marcadas em São Paulo, mas foi tudo adiado, claro. Agora tá tudo fechado, né? Os bares não podem abrir, nem fazer shows, fazer eventos. E aí eu voltei pra minha cidade natal pra ficar com a minha família, que é Cascavel, aqui no Paraná. E no momento eu estou... sem previsão de voltar, não sei como vai ser o futuro, assim, é muito incerto, né? A gente tá vivendo um momento muito louco, muito estranho, a gente não sabe como vai ser o futuro, o que vai ser daqui um mês, sabe? É um sentimento estranho, assim. Tô vivendo um dia por vez, porque não adianta a gente pensar muito longe agora, porque a gente não sabe como vai ser, a gente acaba se frustrando, né? Criando expectativas que, às vezes, né, são falsas. Então, acho melhor, assim, agir com prudência agora, esperar um dia por vez.
Ainda mais porque você não tem como prever quando é que vai acabar, né? Assim, depende de um conjunto de vários fatores, né? Aqui na Austrália, por exemplo, graças a Deus, a curva já tá lá embaixo, a gente já tá caminhando aí para um relaxamento nas restrições. Semana que vem, se Deus quiser, o primeiro-ministro, ele vai anunciar aí um relaxamento nas restrições. A gente já tá, aos poucos, voltando à vida ao normal, crianças já estão voltando para as escolas, a gente já foi autorizado a receber visitas em casa que era proibido, inclusive com pagamento de multa. Você pagaria, você poderia ser penalizado a pagar $1,000 se você descumprisse as regras. Então, assim, a gente foi autorizado a receber visita em casa já de 2 adultos no máximo, mas, né, como a curva já tá lá no finalzinho, então a tendência é que as coisas vão já se encaminhando agora a partir do final de maio, né? Mas aí no Brasil tá praticamente começando a situação ainda. Então, ninguém sabe quanto tempo vai durar.
As medidas ficaram meio severas agora nessa última semana, porque parece que a curva não tava achatando, né? É, a gente não sabe como vai
ser. Tá feio, né? E o problema... nesse meio tempo, Vika, tu fica produzindo, tu produz música, não, tu...
O tempo todo.
Eu
fico pensando em música e fazendo música o tempo todo aqui em casa. Toda hora tocando com violão. Eu gosto muito de gravar em casa, né? Com as coisas que eu tenho aqui, fico inventando, né? Daí eu faço alguma coisa, mando pra um amigo, a gente vai trocando ideia.
Vai sair dessa pandemia com um caderno cheio de música nova, um tesouro.
Não, ela vai sair com o CD gravado já, né?
Olha só.
Não existe mais CD.
Não tem CD. O
que você fala agora? Vai gravar o quê? Vai gravar? Não grava mais nada.
Chama de álbum, single, EP. Só que é tudo digital, né?
Pois é, agora vocês tocaram num assunto bem interessante. Antigamente, as pessoas lançavam um EP por ano. Depois virou um CD por ano. Era o ano inteiro tocando as músicas daquele mesmo CD. Aí depois ficava música de trabalho. Mas agora parece que a moda é, tipo assim, uma música por mês. Se duvidar, uma música por semana. É tudo assim, não tem mais negócio de CD, né?
É, não tem. O CD físico, alguns artistas ainda não fazem. Tem pra vender.
Sério?
Em alguns lugares, mas poucos. Sim, em São Paulo tem na Livraria Cultura, que eu sei, tem uma seção só de CDs. Mas, assim, quase tudo digital, né? E são estratégias diferentes de lançamento de material hoje, né? Então as pessoas lançam single, os artistas lançam single e trabalham música por música. Mas assim, é diferente pra cada artista também, não tem uma regra. Mas o formato é diferente, né? Mudou muito de uns tempos pra cá.
É, e eu achei legal isso que você falou, assim, que hoje em dia a coisa tá tão democratizada, você não precisa seguir um padrão de, ah, eu tenho que lançar uma música por mês, ou eu tenho que lançar um CD por ano, ou um CD por, sei lá, por período. Hoje em dia...
Não tem CD, por... ele é o álbum.
Não, é... Sim, só...
Mas eu também tenho isso de falar o CD.
É, CD, mesmo, é um álbum.
Eu vou entregar a minha idade. É só pra tentar falar que não existe mais padronização, assim, vai do perfil do artista, né? Assim, tem artistas, inclusive, que tem tempos que não lançam música e continuam lá na sua trajetória, cantando as músicas que foram sucesso e tá tudo bem. Né? E, tem e tem artista que tá lançando música direto, então vai do perfil de cada artista mesmo, e eu acho bacana isso.
Sim, eu costumo dizer que a música não segue regras, ela segue o coração, né? Então cada um faz isso. O que acha melhor.
É verdade. E então me diga assim, a gente tá falando aqui do Covid e tal, quais são os teus planos pra depois disso tudo passar? Vai pegar aí tuas 30 músicas aí que tu fez e vai bombar?
São Paulo.
Ah, então, não é uma coisa que depende só de mim, né? Dependo também das orientações, da gravadora e tudo mais. Mas primeira coisa é voltar pra São Paulo e ensaiar com a banda as músicas novas, gravar também algumas coisas novas pra lançar o mais rápido possível.
Quase encerrando aqui o nosso tempo do episódio. A gente queria te convidar para fazer um bate-bola. Esse bate-bola funciona assim. Eu vou falar uma palavra e tu me responde a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá?
Ai, meu Deus, tô nervosa.
Ficou nervosa. A menina tranquila ficou nervosa. Agora com bate-bola, só que me faltava, né?
Ai, vai, eu vou encarar.
Vai cantar pra milhões de pessoas, vai ficar nervosa com bate-bola.
Ai, olha, diferente, aqui, né?
Primeira palavra, então. Violão.
Música. É isso? Eu não sei se entendi.
Isso.
Tá,
é
bom,
a primeira
vai.
Coisa que vem na tua cabeça, a primeira coisa.
Tá, eu vou melhorar. Mais criatividade, vamos lá.
Família.
Violão, música. Ai, que óbvio. Família, coração.
Música.
Alma. Nossa,
chega,
agora eu fui mandando bem, hein?
É, agora foi
bem.
Amigos.
Festa. É que eu tô com tanta saudade de uma festa que você não tá entendendo.
Não, eu entendo. Futuro.
Sonho.
Coronavírus.
Boa. Doença.
Periquito Podcast.
Bate-papo.
Uhul!
Zerei?
Vale nós.
Zerou.
Gostei de ver que ela foi mais rápido, foi o Periquito Podcast.
Tá vendo?
Olha só. Já tinha programado essa resposta aqui.
Mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse, assim, alguma mensagem pro pessoal que tá ouvindo a gente, assim. O que que você quer falar pro pessoal?
Nossa, agora pegou lá dentro, né? Deixa
dentro
eu ver.
Pode cantar.
Pode ser qualquer coisa.
Pode até cantar.
Eu quero, se tu quiser dar uma mensagem, mas depois eu queria muito uma capelinha de pausa, por favor.
Ah, beleza. Então, acho que eu vou dar uma mensagem que tem a ver com o que a gente tá vivendo agora, né?
Sim.
Eu disse na música pra gente ter calma, né? Eu sei que é uma coisa até difícil, às vezes, redundante, assim, calma. Claro que a gente precisa de calma. Às vezes é difícil a gente ter paciência nesse momento. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que é tudo na hora, assim, imediatista. Muitas vezes, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Então, que a gente dê tempo ao tempo, né? E que depois a gente vai ser... pessoas melhores, eu acredito. Se a gente pensar agora no próximo e pensar na coletividade, depois que tudo isso passar, a gente vai evoluir como sociedade. Então que a gente tenha calma agora e pense mais, né, no próximo.
Lindo, muito bem.
Foi muito bonito, me embaralhei toda, foi ótimo.
Agora embaralhe o nosso coração cantando uma capelinha, um trechinho de pausa pra gente. Por favor.
Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma. O mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma. O mundo precisa de pausa.
Oi? Céu, que voz, Senhor Jesus, abençoe a voz dela. Linda, linda.
Obrigada.
Vika, muito obrigada pela tua participação, por ter cantado, por ter embarcado no bate-papo das periquitas aqui. Que você continue muito iluminada, fazendo muito sucesso por onde você passar. E que a sua música continue aveludando todos os corações aí, por onde tu puder passar e levar essa mensagem linda, tá?
Sim.
Um beijo grande.
Parabéns por tudo, viu?
O tempo de vocês pra essa entrevista, esse bate-papo foi muito legal. Quem sabe numa outra oportunidade a gente possa conversar de novo sobre outras coisas, né? Mais além. Fico muito feliz mesmo por esse espaço aqui no Periquito Podcast. E obrigada a todo mundo que acompanhou, né? Nosso bate-papo.
Ah, que linda! Obrigada. A gente que agradece vocês de coração.
Muito lindo. Um beijo grande, pessoal, e até a próxima.
Beijo.
Beijo.